O trabalho continua, a estratégia continua no processo de resfriamento do local e retirada manual dos escombros. O pessoal está aqui no local, está vendo o maquinário pesado sendo tirado. Me perguntaram, tenente, mas falou que o maquinário não é só depois de 48 horas? Esses escombros que eles estão retirando são as partes que o bombeiro já retirou manualmente do epicentro, lá daquela zona quente, chama do setor 1 que nós estamos priorizando.
Por que vocês estão priorizando o setor 1?
O setor 1 foi o local onde nós identificamos, achamos a corda que estava na posse da vítima, tanto a corda quanto o cinto alemão, que é um cinto que o bombeiro utiliza, que foi fornecido para ele utilizar como uma cadeirinha.
E aí essa corda é um indício de que essa pessoa pode estar por lá?
Exatamente, é um forte indício de que a pessoa vai estar ali naquela região. Então nós delimitamos, ampliamos um pouco o raio de atuação, e nesse raio os bombeiros trabalham com mais esforços. Além disso, foi o local também, corroborando com isso, né? Foi o local onde os cães apresentaram uma mudança de comportamento para o adestrador na data de ontem. Ainda o ambiente ainda não está propício para o cão, devido à fumaça, o aquecimento, mas ainda hoje, certamente os cães vão atuar e podem até mudar o rumo da operação ali na ponta da linha por parte dos bombeiros.
Quais são as principais dificuldades dessa atuação, dessa ação, e se ainda há chance de encontrar sobreviventes?
Existe um protocolo internacional de atendimento de ocorrência em resgate em estrutura colapsada que fala que até uma semana após um desabamento possa encontrar vida, pessoas com vida, né? Às vezes perguntam, mas e o Ricardo? Pô, o Rick, só pela queda do 8º andar já é muito difícil ele estar com vida. Mas poderia ter uma pessoa no subsolo, os dois subsolos do prédio eram subsolos ocupados. Pode ser que exista uma pessoa que ficou numa célula de segurança, célula de sobrevida, que a gente chama, e ela está com vida lá. Então, até uma semana de trabalho, esse protocolo preconiza que possa haver alguém lá.
O senhor acha que quanto tempo vai ser necessário aqui para tirar esses escombros, para concluir o trabalho dos bombeiros?
A gente acha que no mínimo uma semana mesmo, que é o que a gente trabalha planejando exatamente essa uma semana, que é a possibilidade de encontrar uma. Mas estamos falando no mínimo, tá? Pode ser que dure mais do que uma semana.
Como é que é para você, pessoalmente, para o Corpo de Bombeiros, trabalhar numa operação como essa, que pode ter gente lá embaixo? Como é que é?
Olha, com o passar do tempo, né? Eu estou com 15 anos de experiência, né? Na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente acaba, infelizmente, se acostumando com o tragédia. O bombeiro, ele se acostuma. Mas no momento que a gente chega em casa, que para pensar, coloca... É muito triste, porque aqui a gente está trabalhando aqui diretamente no local, mas a gente vê familiares ali no entorno, pessoas que estão desesperadas procurando pessoas, às vezes filhos, pais, que poderiam estar no prédio. Então, é uma coisa muito triste, é uma tragédia realmente, mas a gente consegue separar o lado emocional do lado profissional. Mas é realmente triste, né? Faz parte da nossa profissão.
Quantos quarteirões estão bloqueados aqui no entorno?
Essa informação a CT pode precisar melhor. Aqui o Corpo de Bombeiros, a gente só faz o isolamento do local da que a gente chama de zona quente e zona morna. Zona quente é onde os bombeiros estão trabalhando lá nos escombros. Zona morna já é onde nós estamos agora, onde jornalistas, os meios de comunicação possam se deslocar. Também é importante salientar que existe um prédio aqui ao lado que está sendo constantemente monitorado. Prédio que também foi incendiado. E esse monitoramento, essa zona delimitada aqui de isolamento, também é importante por isso.